Vamos dar por aberto os trabalhos da sessão ordinária do dia 29 de agosto de 2022. Pedimos à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Está com problema de saúde, está com a urgência justificada.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristino de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Ronen Silva que faça a leitura de um trecho bíblico.
Proteção divina sobre os fiéis. Ah, como me perseguiram desde a minha juventude, que eu diga Israel. Como me perseguiram desde a minha juventude, mas não me puderam vencer. Lavraram sobre o meu dorso os lavradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Ele cortou as correias com que me afligiram os maus. Sejam confundidos e recuem todos os que odeiam Sião. Que eles se tornem como a erva do telhado, que seca antes de ser arrancada. Com ela não enche as mãos o ceifador, nem seu regaço quem recolhe os feixes. Os que passam não lhes dirão, desça sobre vós a bênção do Senhor, nem nós vos abençoamos em nome do Senhor.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 042 de 2022. Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassi, se reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristina de Matos Azevedo, com ausência justificada do vereador Idomar Xavier da Costa. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Cristina de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do texto bíblico pelo vereador Cristina de Matos Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 041 de 2022 pelo vereador vice-presidente, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, pós expedientes e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores, pode querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora imediato à leitura do expediente com a secretária Vanessa.
Convite para participar do ato de lançamento do benefício TICT de Agricultura Familiar. Excelentíssimo senhor presidente. Ao cumprimentar cordialmente, vimos por meio deste convidá-lo, como os demais vereadores, para participar do ato de lançamento do benefício TICT da Agricultura Familiar, que visa fomentar a diversificação de culturas e fortalecer o setor primário. O evento acontecerá no dia 30 de agosto de 2022, terça-feira, às 9 horas, na frente da Feira da Agricultura Familiar, na Rua Marechal Floriano, ao lado do busto do Tamandaré. Desde já agradecemos e contamos com sua valorosa presença. Aproveitamos para reiterar votos de consideração a respeito. Atenciosamente, Fabiano Zogbihoig, prefeito. Convite para abertura do museu. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente, vimos por meio deste convidar, bem como os demais vereadores, para participar da abertura do Museu Combate Farroupilha de 16 de julho de 1840, que será realizado no dia 2 de setembro de 2022, sexta-feira, às 10 horas, na Rua Almirante Tamandaré, número 77.1, no bairro Centro de São José do Norte. Desde já agradecemos e contamos com sua valorosa presença. Aproveitamos para reiterar votos de consideração a respeito. Atenciosamente, Fabiano Zogbihoig, prefeito. Resposta ao ofício número 97, em atenção ao requerimento 014 do vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 106 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, da vereadora Vanessa Oliveira. Resposta ao ofício 050 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, ao vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício número 97, em atenção ao requerimento 34, do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício 93, em atenção ao requerimento 031, do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício 049, do vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 093, em atenção ao requerimento 09, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Resposta ao ofício 093, em atenção ao requerimento 018, do vereador Luiz Galtério. Resposta ao ofício 097, em atenção ao requerimento 033, do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício 97, em atenção ao requerimento 032, do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Mesmo, senhor presidente, requerimento número 039 de 2022. O vereador que aí subscreve nos termos regimentais após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal através da secretaria competente que seja feita a colocação de iluminação pública na parte externa e interna dos cemitérios locais do município. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeros pedidos de reclamações. Quando tem sepultamento à noite, é uma escuridão. No cemitério municipal de São José do Norte, cemitério municipal público da Capela, cemitério municipal público do Estreito e cemitério municipal público de Bujuru. Plenário de 26 de agosto, vereador do PDT, Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 015 de 2022. Senhor presidente, gabinete do vereador Ronei Silva. Senhor presidente, o vereador que subscreve, de acordo com o texto regimental desta colenda casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe a secretaria competente que seja feito um lombo faixa na rua Edgardo Pereira Velho, próximo ao Hospital Municipal. Justificativa em plenário, atenciosamente, Ronei Silva, vereador do PSDB. Requerimento número 021-2022 do gabinete do vereador Luiz Galtério. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentar, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio desse solicitar que seja efetuada a manutenção na localidade do Barranco, no beco público que vai até a chácara do senhor Olício. Justificativa em plenário, atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete do vereador Luiz Galtério. Requerimento número 022 de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentar, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho, por meio deste, solicitar que seja efetuada a instalação de iluminação pública no Beco da Picada, em Bujuru. Justificativa em plenário, atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete do vereador Luiz Galtério. Requerimento 023 de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentar, depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, venho por meio desse solicitar que seja instalada uma faixa de pedestre com redutor de velocidade na rua Butznader, em frente ao núcleo do projeto Semente da Esperança, no bairro Tamandaré, garantindo assim segurança aos alunos e profissionais do referido projeto. Já estive em plenário, atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT. Requerimento número 024, do gabinete do vereador Luiz Galtério. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio desse solicitar que seja instalada uma faixa de pedestre com redutor de velocidade na rua Elias Zog, fundos da escola J.D. João de Deus Colares, garantindo assim segurança aos moradores e transeuntentes. Justificativa em plenário, atenciosamente, Luiz Galtério e Vanessa Oliveira.
Esgotado o expediente, também quero registrar na assistência dessa casa na noite de hoje o ex-vereador Matheus Jabor.
Questão de ordem, presidente. Com a aquiescência dos colegas, se pudesse incluir nos trabalhos de hoje o requerimento 015 de 2022, eu ficaria grato.
Boto a pedido do vereador Ronen para que inclua o requerimento dele na noite de hoje. Boto em votação. Né? O vereador concorda com a inclusão do trabalho do vereador Ronen na noite de hoje. Permaneça como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, então o trabalho do vereador Ronen irá passar para a ordem do dia. Irei suspender a sessão por 5 minutos para que as comissões possam dar o parecer do PL 32, que chegou em casa, regime de urgência, então. Irei suspender para dar o parecer, para que seja votado à noite de hoje. Irei suspender a sessão por 5 minutos. Vão dar por reabertos os trabalhos da sessão ordinária do dia 29, Pedimos à secretária que leia agora a ordem do dia. Primeiro projeto.
Projeto de lei número 032 de 2022. Assunto: institui o programa habitacional O Novo Lar, no âmbito do município de São José do Norte, destinado a famílias de baixíssima e baixa renda e da outras providências. Mensagem número 032 de 2022, gabinete da prefeita. São José do Norte, 3 de agosto de 2022. Ex-mo senhor Cristino de Matos Azevedo, Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Mensagem indicativa ao projeto de lei número 032 de 2022, que institui o programa habitacional Um Novo Lar no âmbito do município de São José do Norte, destinado a famílias de baixíssima e baixa renda e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências ao ensejo e encaminho à Segreste Casa Livre de Feirante, mensagem indicativa ao projeto de lei número 032 de 2022, que institui o programa habitacional Um Novo Lar no âmbito do município de São José do Norte, destinado a famílias de baixíssima e baixa renda e da outras providências. A presente legislação visa dar continuidade às estratégias relacionadas ao Programa Municipal de Regularização Fundiária, assim como às metas do Plano Local de Habitação de Interesse Social, e tem como principal objetivo estabelecer um programa habitacional efetivo no município, com vistas à construção e qualificação de moradias para enfrentar as demandas habitacionais de forma qualitativa e quantitativa. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zogbirroig, prefeita municipal. Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 03 de 2013, retorna o processo administrativo número 542 de 2022, o qual versa sobre o projeto de lei que institui o programa habitacional Um Novo Lar, no âmbito do município de São José do Norte, destinado às famílias de baixíssima e baixa renda e da outras providências. Ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada no despacho 14 do expediente, na linha dos artigos 30, inciso 1, da Constituição Federal e artigo 52 da Lei Orgânica do município de São José do Norte. Cordialmente, Tiago Cardoso, assessor jurídico. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente ao projeto de lei municipal que dispõe sobre a instituição do programa habitacional Novo Lar, no âmbito do município de São José do Norte e da outras providências. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade da instituição do programa habitacional Novo Lar, conforme apontado do projeto de lei número 032 de 2022, destinado este as famílias de baixíssima e baixa renda no âmbito do município de São José do Norte. Esse é o projeto, é o objeto do presente parecer. Tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei número 032 de 2022, o qual institui o programa habitacional Novo Lar, sendo esse destinado às famílias de baixíssima e baixa renda no município de São José do Norte. Em face do exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que inexiste ilegalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do projeto de lei número 032 de 2022, ressaltando a importância de se observar o artigo 30 da Constituição Federal e o artigo 52 da Lei Orgânica do município de São José do Norte. São José do Norte, 26 de agosto de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 036 de 2022, PL 032 de 2022. Ao 29º dia do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reúne-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 032 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal de São José do Norte a instituição do Programa Habitacional Novo Lar, no âmbito do município de São José do Norte e da outras providências. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Câmara Municipal, 29 de agosto de 2022. Presidente, Lincoln Leno Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Tavares, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 032, que dispõe sobre a instituição do Programa Habitacional Novo Lar, no âmbito do município de São José do Norte e da Outras Providências. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano Zé Travassi, 29 de agosto de 2022, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Amorim Loureiro, membro Lincoln Pontes.
O parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 32/2022 está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 32/2022. Está em discussão a palavra à disposição dos senhores vereadores, referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finança e Tributação do Projeto de Lei 032/2022. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finança e Tributação do Projeto de Lei 032/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 032/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 032/2022. Passemos agora ao próximo projeto, com a secretária. É um trabalho do vereador.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 037 de 2022. O vereador que se subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal através da secretaria competente que seja feito a continuação da instalação do esgoto pluvial, cloacal e calçamento na rua Eugênio Dias Amorim, nos bairros Tamandaré e Canastreiro. Abaixo assinado os moradores, anexado ao requerimento número 030 de 2021, na data de 14 de junho de 2021. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações, pois essa rua está precária, cheia de buracos e com acúmulo de areia, causando transtornos aos moradores que ali residem e aos motoristas que por ali transitam. Plenário Caetano Zé Travassos, vereador do PDT, Irandira Silveira Rodrigues.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, colegas que nos assistem por intermédio da Rádio Cultura Rio Andina, né? Pelo Facebook, né? Nossa assistência aqui, né? Esse é o trabalho que a gente traz essa casa aqui a pedido, né? Dos colegas, morador da rua bairro Tamandaré, né? Canasteiro ali, na rua Eugênio Dias de Amorim, né? Ali são três quadras que falta, né? De esgoto e calçamento, né? As ruas da Capela, do Leonardo, em frente, né? Que seja feito continuação da instalação de esgoto fluvial, né? Coacol e calçamento na rua Eugênio Dias de Almorim, no bairro Tamandaré, Canasteiro. Baixo assinado dos moradores, anexado, né? O requerimento, né? É, de 30 de 2021, da data 14 de julho de 2021. Prende-se o fato de ter passado por ali, né? Inúmeras reclamações, pois a rua está precária, cheia de buracos com acúmulos, né, de areia, causando transtorno, né, aos moradores que ali residem, aos moradores, né, e os motoristas que por ali tá transitam também. Aquela rua ali, na verdade, ela é uma rua longa, né? Ela acho que desemboca, se não me engano, ali, lá perto do Bento, aquela rua ali, né? Acho que é isso aí. Ela sai das capelas ali, né? Do Leonardo ali, né? Ali tem uma quadra que é calçada, o Dulce, e o resto, ela não tem calçamento mais. Ela continua com a terra plena, né? Mas sem calçamento. E ali estão pedindo esgoto fluvial, com a qual, né? E que continue aquele trabalho ali. Ali, quando chove, fica meio precário, meio complicado, né? Os moradores saem ali do bairro, né? E ali subimos que é bem habitado e a gente espera que seja feita, que continue o esgoto fluvial com a qual ali, né? E o calçamento, e que seja feito o calçamento, né? Para beneficiar o nosso povo do bairro de Tamandaré, né? Deixa a critério dos seus vereadores para que seja apreciado, né? Votado. Cada requerimento que temos essa casa aqui, né, o vereador Ronen, quem ganha é o povo, é a comunidade, não é nós vereador, né? Nós aqui simplesmente fizemos o requerimento, né? Temos essa casa para ser, né, na verdade, votado, e quem executa é o executivo. Então a gente deixa a disposição de cada um de vocês que analisa e que aprecia e que vote, né? E quem ganha um calçamento, esgoto e álcool a qual é os moradores da nossa cidade do Norte. Sabemos que é evolução, é crescimento da cidade. E que bom, né? Cada executivo que passa pela nossa cidade, perante os 4 anos, que calça bastante rua, que bastante requerimento a gente traz nessa casa, que seja executado, né? Feito. Quem ganha é o nosso morador. É isso aí, senhor vereador.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Irendir Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Ronen Silva.
Só para contribuir com o vereador, primeiramente quero parabenizar pela proposição. Aquela rua, ela liga a rua Ramiro Barcelos e sai lá na BR, sai na frente do posto. É uma rua importante de acesso, né? Passa por 2 bairros, liga ao centro. Seria importante que o executivo desse uma olhada nesse teu pedido, pelo menos que saísse a rede de esgoto para começar, seria muito importante. Então a gente espera que o executivo tenha bom senso, que possa atender o seu pedido, quem sai ganhando é a comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, senhor Irandir.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Próximo trabalho com a secretária.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 038 de 2022. O vereador que aí subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal através da secretaria competente que seja feita a continuação da instalação do esgoto pluvial cloacal e calçamento na rua João Ribeiro do Amaral, no bairro Tamandaré. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações, pois a rua está precária, cheia de buracos e com acúmulo de areia, causando transtornos aos moradores que ali residem e aos motoristas que por ali transitam. Irandir Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
A palavra ao autor do requerimento, vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, esse é mais um trabalho que a gente traz essa casa aqui, né? De novamente, no bairro Tamandaré, né? Rua João Ribeiro do Amaral. Continuação daquela rua ali, né? É uma quadra. Esgoto fluvial, coacol, né? E calçamento. A pedido do senhor, da senhora Janete e os moradores. A dona Janete já mora há 35 anos ali naquele pedaço de rua que ficou para terminar, seu vereador. Meu grande amigo ali, o filho do seu Parrudo, né? Da dona Beloca, seu Valdenir também mora ali, né? E diz ele que quando chove é complicado ali, é uma quadra, nem dá 2 quadras, né? Ali mais ou menos. E terminar aquele pedaço de rua ali, né? Então a gente entrou com esse requerimento, né? Que seja feito a continuação da instalação de esgoto fluvial coacol, calçamento na rua João Ribeiro do Amaral, né? Bairro Tamandaré. A associação prende o fato de eu ter passado por ali, recebido inúmeras reclamações, pois a rua está precária, né, na verdade, cheia de buracos, né, e com acúmulos de areia quando é verão, né, e causando transtorno, né, aos moradores que ali residem e aos motoristas que por ali também transitam. Aquilo ali, na verdade, é a continuação da rua, né, do João Ribeiro do Amaral. Aquela rua foi calçada e ali ficou um pedacinho para trás, né? Quem sabe se o nosso executivo olha ali com carinho, né? E termina aquele calçamento ali. Aquilo ali já é praticamente 35 anos um morador morando ali. E diz ela que já vem pedindo há muito tempo os senhores vereadores que passam aqui nessa casa. Que seja feito esgoto, calçamento, né? E a prefeita esteve ali, sim, me relatou a senhora por ali, né? Que mora há 35 anos, né? Que ela ficou de calçar um pedaço de rua, né? Mas ali também parece que tem uma figueirazinha ali à direita que entra, né? Lá no fim da rua, diz ela assim, aqui eu estive conversando com a prefeita e ela me prometeu que no meu segundo mandato que calçava aquela pedaço de rua ali. Então a gente trouxe esse trabalho, pedido da senhora que mora ali, né? A Janete, né? Mas o meu amigo ali, o filho do seu Parrudo, né? O Valdenir, né? Que é de São Caetano também. Que esse trabalho possa ser concluído, né? A mais breve possível, né? Porque, na verdade, não, nem tão grande é aquela rua ali. É uma quadra, mas não tem esgoto, senhor vereador Ronen. É um pedaço de rua. E ali depende de foz. Está que nem a campanha, né? Na campanha que a gente tem as casas, tem os banheiros e faz aquelas foz. Mas quem sabe esse trabalho possa ser concluído, né, pelo executivo, apreciado por essa casa aqui, aprovado, né, e que a nossa prefeita ali, quem sabe, né, um pouco de cano, quem sabe, de repente, uma sobra de material de uma outra rua aí, possa contemplar, né, a continuação daquela rua ali, João Ribeiro do Amaral, né, que é uma quadra, calçar, e quem ganha são os nossos moradores da nossa cidade do Norte, do bairro Tamandaré. Deixo à disposição de cada um de vocês, para que seja votado e apreciado.
O requerimento do vereador Irandi da Silveira Rodrigues está à disposição dos senhores vereadores. Não haver manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado o requerimento do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Próximo trabalho com a secretária.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 015 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta colenda casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe a secretaria competente que seja feita uma lomba ou faixa na rua Edgardo Pereira Velho, próximo ao Hospital Municipal. Justificativa em plenário. Atenciosamente, Ronei Silva, vereador do PSDB.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ronei Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, caros colegas, colega Vanessa, pessoal que nos assiste pela Cultura Rio-Grandina, pela live ou também no rádio. Com essa proposição, eu recebi pedido do pessoal do comércio ali, pessoal que frequenta os comércios, que diz que os carros vêm de lá, quem vem do sentido, ambos os sentidos, na realidade. Bem, quando chega ali perto do hospital, perto da Polícia Civil, chega em alta velocidade, muitas vezes aquelas faixas de segurança não inibem a velocidade do pessoal. Então, após eu ter conversado com o secretário Jonas, a gente chegou no consenso de se pedir uma lombofaixa para que se diminua a velocidade e possa a gente trabalhar evitar o acidente, né? Então, a gente está fazendo um pedido como prevenção para que possa dar mais segurança, né, para os pedestres e também para o tráfego de veículos ser mais lento ali naquele período. Ali. Então, é uma proposição simples, a gente espera que os vereadores aprovem e que o executivo faça o mais breve possível essa lombofaixa lá, para que a gente possa ter mais tranquilidade naquele setor de trânsito ali. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, referente ao requerimento do vereador Ronen Silva. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam mesmo como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Ronen Silva.
Projeto de lei número 020 de 2022. Assunto. Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação no âmbito do Poder Executivo do município de São José do Norte. mensagem indicativa ao projeto de lei número 020 de 2022, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação no âmbito do Poder do Executivo do município de São José do Norte. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências ao ensejo em caminho à Segreste a Casa Litiferante, mensagem indicativa ao projeto de lei número 020 de 2022, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação no âmbito do Poder Executivo no município de São José do Norte. O presente projeto de lei é de suma importância, pois dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação no âmbito do Poder Executivo Municipal, destinado aos servidores públicos municipais ativos em geral, conselheiros tutelares, aos agentes políticos, com exceção prefeita e vice-prefeito, além dos servidores municipais estáveis no serviço público, em decorrência do que dispõe no artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988. Tal projeto busca manter a revisão do auxílio alimentação ano após ano, haja vista usar o valor de referência municipal como indicador para tal correção, indo ao encontro às políticas de investimento e de incentivo ao funcionalismo público. No que tange à retirada deste projeto de lei da Casa Legislativa no dia 4 de julho de 2022, no último intuito de realizar ajustes no artigo 6º, isso ocorreu por conta de uma falha na revisão da redação da proposta final a ser submetida à Câmara de Vereadores. Ao longo do estudo, o Executivo Municipal intentou alterar a legislação vigente a fim de realizar o pagamento do auxílio alimentação aos servidores em gozo de férias e em licença maternidade. Entretanto, a orientação repassada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e o parecer emitido pela Consultoria Jurídica da Prefeitura, Instituto GAM, de Assessoria de Órgãos Públicos e GAM, foram contrários à concessão do auxílio alimentação quando em afastamentos maternidade, paternidade e com gozo de férias, conforme documentos acostados a esse projeto de lei, fato que trouxe insegurança jurídica em relação à medida. Cabe salientar que o envio equivocado da minuta foi de inteira responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, que geriu o processo. No entanto, sabedores do equívoco foram transparentes e solicitaram a retirada para fins de correção e correta tramitação. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiana Zogbroig, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Assessoria Jurídica. Parecer jurídico referente ao projeto de lei municipal que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação no âmbito do Poder Executivo do município de São José do Norte. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade da concessão do auxílio alimentação no âmbito do Poder Executivo do município de São José do Norte, conforme apontada no projeto de lei número 020 de 2022. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei 020 de 2022, o qual tem o objetivo de conceder auxílio alimentação aos servidores públicos municipais ativos em geral, conselheiros tutelares, agentes políticos, com exceção do prefeito e vice-prefeito, além dos servidores estáveis no serviço público em decorrência do disposto no artigo 19 do ADTCT da Constituição Federal. Em fase do exposto, o parecer de assessoria jurídica é no sentido de que inexiste ilegalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do projeto de lei 020-2022, observado a Constituição Federal e a lei orgânica deste município de São José do Norte. Assessor jurídico, Braulio Soares Guimarães. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Ao 29º do dia do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 020 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal de São José do Norte a concessão de auxílio alimentação no âmbito do Poder Executivo do município de São José do Norte. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer. Presidente Lincoln Leano Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira, membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassi, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 020 que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação no âmbito do Poder Executivo do município de São José do Norte. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer. Plenário Catarina José Travassos, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nidilândia Amorim Loureiro e membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
Está em discussão a palavra à disposição dos senhores vereadores, referente ao parecer da Comissão Permanente Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 020/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 020/2022. Está em discussão e a palavra à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finança e Tributação do Projeto de Lei 020/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão de Constituição Permanente de Orçamento, Finança e Tributação do Projeto de Lei 020/2022. Está em discussão e a palavra à disposição dos senhores vereadores referente ao Projeto de Lei 020/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o Projeto de Lei 020/2022. Próximo trabalho com a secretária.
Projeto de Lei número 028/2022. Assunto. Autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, psicólogos para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 028/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, psicólogos para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde do município. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências, eu ensejo e encaminho a essa egrégia casa de diferente, mensagem justificativa ao projeto de lei ordinária número 028/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, psicólogos para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde do município. O presente projeto de lei tem por objetivo contratar psicólogos para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. A presente solicitação se dá tanto pelo fim do prazo de vigência dos contratados decorrentes da Lei Municipal número 963/2022, quanto pela manutenção da crescente necessidade na área. A ocorrência da pandemia de infecção por Covid-19, assim declarada pela OMS, trouxe uma série de imprevisíveis consequências para o cotidiano em cenário global. Não ou sendo diferente no município. Houve um acréscimo grave de demanda na rede de saúde mental pelo acometimento das mais diversas patologias em saúde mental, desde transtornos ansiosos leves ao aprofundamento de situações de dependências químicas, como o álcool e até mesmo entorpecentes ilícitos. Mundialmente, foi observado aumento geral de pelo menos 25% na demanda em saúde mental, principalmente no acometido de transtornos ansiosos, depressão e transtornos ansioso e depressivo misto. Também houve aumento no mesmo patamar de acometimento desse tipo de patologia em crianças e adolescentes. Já presenciamos no município a ocorrência de uma série de situações dessas dificuldades na socialização a transtornos como crise coletiva. A SMS vem trabalhando diuturnamente para atender a demanda de providenciar respostas psicossocial. Elencamos algumas das medidas adotadas, mantidas e intensificadas, as ações de redução de danos, articuladas ações nas escolas, modificados aos métodos de atendimento terapêutico para buscar ampliar o alcance do número de atendidos. Movimentação no Conselho de Políticas sobre Drogas, realização de educação permanente em saúde, ações voltadas aos trabalhadores da saúde, buscando fortalecer a rede municipal. Aquisição de equipamentos para atendimento exclusivo e qualificado às crianças. Incentivo e encaminhamento de trabalhadores à qualificação na área de atendimento infanto-juvenil. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zogbirroig, prefeita municipal. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 06 de 2013, retorna o processo administrativo o qual versa sobre o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional e por tempo determinado psicólogos para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal da Saúde, atuando nas unidades de saúde do município, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada no despacho 9 desse expediente, na linha dos artigos 30 e 37, inciso 9, ambos da Constituição Federal, e artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte, sem perder de vista o premissivo do artigo 8 do inciso 9 da Lei Complementar Federal número 173 de 2020. A previsão do artigo 2, do inciso 2, artigo 4º, inciso 1, parágrafo único, inciso 9º, todas das Lei Federal número 8.745 de 1993, bem como a previsão do artigo 5º da Lei Municipal número 921 de 2021 e artigo 6º da Lei Municipal número 963 de 2022. Cordialmente, Tiago Cardoso Costa, assessor jurídico. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo Municipal de São José do Norte contratar nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, psicólogos, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde do município. A presente demanda trata de processo de contratação emergencial de psicólogos, como bem apontado no projeto de lei 028 de 2022, visando autorização para a contratação de psicólogos para atender as demandas de interesse público do município de São José do Norte. Este é o objeto do presente parecer. Tendo em vista que não há tempo hábil para a realização do concurso público para o preenchimento do cargo de profissionais dessa área. Outra solução não há, que não seja preencher os cargos dos psicólogos, na forma sustentada pelo Executivo Municipal, conforme consta no projeto de lei número 028 de 2022. A propósito, a lei sustenta a contratação emergencial, com efeito à Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 9, que ora se transcreve. Artigo 37. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios de que legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também é o seguinte. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público. Por fim, o projeto tal, conforme dessa casa apresentado, também está respaldado no artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Em face de todo exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na contratação proposta nos termos do projeto de lei número 028 de 2022. Contanto, seja observada a Lei 8.475 de 93, bem como as Leis Municipais 912 de 2021 e 963 do presente ano. Assessor Jurídico, Braulio Soares Guimarães. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Ao 29º do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 028 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal de São José do Norte a contratar nos termos do artigo 37, 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, psicólogos para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde do município de São José do Norte. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Presidente, Lincoln Leano Lopes Pontes. Relatora, vereadora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com finalidade de analisar o projeto de lei 028 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, psicólogos para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, atuando nas unidades de saúde. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Presidente, Vanessa Lima de Oliveira. Relator, Neidilândia Amorim Loureiro. Membro, Lincoln Leano Lopes Pontes.
Está em discussão e a palavra à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei 022/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aquele que concorda com a comissão, que discorda, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei 028/2022. Está em discussão e a palavra à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 028/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 028/2022. Agora está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 028/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer do projeto de lei 028/2022. Próximo trabalho com a secretária.
Projeto de lei número 026 de 2022. Assunto: institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no âmbito do município de São José do Norte e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei 026 de 2022, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no âmbito do município de São José do Norte e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a essa egrégia casa litiferante mensagem justificativa ao projeto de lei 026 de 2022, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no âmbito do município de São José do Norte e da outras providências. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no âmbito do município de São José do Norte foi elaborado em conformidade com o artigo 19 da Lei Federal nº 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como o Decreto Federal nº 11.043, de 2022, o qual aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Conveniente destacar que também foi elaborado com atenção as disposições da Lei Municipal Complementar número 17 de 2019, que cuida do Plano Diretor do município de São José do Norte. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em questão, além de estar integrado à Política Nacional do Meio Ambiente e articulado como Política Federal de Saneamento Básico, harmoniza-se com as normas estabelecidas para a matéria da esfera estadual e ainda com o Plano Municipal de Saneamento Básico instituído no município de São José do Norte por força da Lei 839 de 03 de dezembro de 2019. Longe de pretender ser exaustivo o programa de ações para cada resíduo sólido, objetiva condensar os programas de resíduos sólidos já existentes e promover a reflexão para sua extensão. Dessa forma, esse documento tem como prioridade exclusiva o cumprimento das diretrizes e estratégias da norma federal e demais legislações e normatizações incidentes. Nesse propósito, como se vera, age a administração municipal de modo integrado mediante situação de deveres e definição de estratégias políticas, programas e ações dentro de uma mesma linguagem e foco de atuação. Assim, envolve-se nas, não apenas as áreas públicas que integram, como toda a sociedade, na preocupação única e exclusiva de bem gerir os resíduos sólidos numa projeção mais adequada ao salutar desenvolvimento urbano. A partir disso, a fim de coibir a disposição irregular dos resíduos, os programas de trabalho já existentes passarão por intenso processo de revisão. Deste modo, imediatamente será realizada a avaliação dos custos benefícios envolvidos e alcançados, identificação dos pontos positivos e ação corretiva dos negativos, se necessário. Além disso, serão adotadas medidas resolutivas substitutivas mais eficazes, além que processadas de modo gradual e global, com bastante cautela às coerências de serviços específicos. Eventualmente diagnosticados, também serão mapeados e integrados aos processos de gestão compartilhada, em homenagem à contundente eficácia social de resguardo e preservação ambiental. Assim, tal como estabelecido na supracitada legislação federal. Estarão também sujeitos à observância desse Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos todas as pessoas físicas ou jurídicas situadas nos exatos limites geográficos e territoriais do município de São José do Norte. Sendo assim, todos os cidadãos, que sejam eles de natureza jurídica, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos de qualquer tipo ou pela prestação de serviços afins de colaboração com o patrimônio público e ambiental local. Sendo o que tínhamos para o momento, reteremos votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zogbroek, prefeita municipal. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente ao projeto de lei municipal que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no âmbito do município de São José do Norte e da outras providências. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade de instituir Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no âmbito do Poder Executivo no município de São José do Norte, conforme apontado no projeto de lei 026 de 2022. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei 026, ao qual institui referido plano de gestão de resíduos sólidos no âmbito do município de São José do Norte. Em face do exposto, o parecer de assessoria jurídica é no sentido que existe ilegalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do projeto de lei 026 de 2022, observado ao artigo 30 da Constituição Federal e artigo 52 da Lei Orgânica no município de São José do Norte. Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Ao 29º dia do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com finalidade de analisar o projeto de lei 026, que autoriza o Poder Executivo Municipal de São José do Norte a instituir o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no âmbito do município de São José do Norte. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Presidente, Lincoln Leandro Lopes Pontes. Relatora, Vanessa Lima de Oliveira. Membro, Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. aos 29 dias do mês de agosto de 2022, as dependências do plenário Caetano Zé Travassos, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto número 026 de 2022, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no âmbito do município de São José do Norte e da Outras Providências. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Neidilândia Amorim Loureiro, membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
Está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 026/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam mesmo como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 026/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 026/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 026/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 026/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 026/2022. Não havendo mais nada na ordem do dia, né? Passaremos agora imediato a explicações pessoais e eu irei passar os trabalhos dessa casa, dessa sessão ordinária, para o vice-presidente, vereador Neidilândia Amorim Loureiro. Primeiro inscrito seria o vereador Lincoln Pontes, na verdade.
Em explicação pessoal, vereador Lincoln Pontes. 15 minutos, vereador. Porra, botaram 24 ali. Quem é que mexeu? Não sei, tá.
Senhor presidente, exercício, vereadora Vanessa, servidores da casa, nobres colegas, digníssima assistência presencial e virtual. Quero iniciar falando que no sábado estivemos dando uma olhada ali, né, uma vistoriada nas obras da Estrada da Praia. Obra essa, trecho esse, né? Já financiado pelo recurso vindo do governo do Estado, passado por essa casa, aprovado pelos nobres vereadores, né, que não é um empréstimo, foi um convênio, um repasse do governo estadual. E dizer aos nobres vereadores que foi um grande serviço à comunidade, com certeza, que nós todos fizemos, e que, com certeza, a pavimentação que não parou, não é uma obra eleitoreira, não é uma obra que ficou em stand-by esperando o momento de eleição municipal. É uma obra que, depois que iniciou, teve alguns entraves, alguns momentos, períodos, né, de ociosidade, um pouco de demora, apreensão da comunidade, mas, neste momento, eu quero deixar os parabéns ao Executivo Municipal, à senhora secretária de obras, Vanessa Firmo, Juninho, esse grande parceiro aí que a gente tem, um excelente diretor de obras, ao Daril, a toda a galera lá da Secretaria de Obras, o Jean, Mano, até o Pelé lá na carpintaria, que com certeza muitas vezes é chamado e prontamente atende. A equipe que está trabalhando lá no trecho, né, da empresa contratada, está fazendo um excelente serviço. Quero deixar aqui os parabéns pela visão que o município teve de negociar ali, conversar, né, fazer um acerto com os donos das terras ali entre o camping Caturritas, né, o antigo camping Caturritas, até lá o balneário mesmo, para que pudesse retirar as cercas e aproveitar, né, aquele aterro que tinha ali, né, muita caçamba de areia, que está sendo utilizada, né, levantando o nível da estrada, que com certeza vai dar mais qualidade, porque está retirando de um rebaixo que traz muita umidade, né, principalmente no inverno. E quem transitar, quem está transitando, já percebe, quem transitar depois de terminada vai ter uma visibilidade do balneário muito interessante, muito bonita, atrativa, né, pois estará transitando num nível de ali, 1,5 metros, mais ou menos, a mais do que tem hoje, além de ser um trecho pavimentado. Então, com certeza, está qualificando, né. A especulação imobiliária, obviamente, vai aumentar, vai se direcionar o balneário Praia do Mar Grosso cada vez mais. Isso valoriza para quem tem terra, valoriza para quem tem já residências. Então, eu vejo um futuro a médio prazo, já nem a longo prazo, mas a médio prazo, muito interessante ao nosso balneário Praia do Mar Grosso, que nos deixa muito feliz. Há poucos anos era, né, era um sonho, né, que para muitos não era realidade, mas já vejo que a Estrada da Praia, com certeza, né, em pouco tempo será uma realidade, e aí os nobres colegas, futuros prefeitos ou prefeitas dessa cidade, já começam a ter que olhar e ouvir a sociedade para direcionar os seus esforços, seus olhos, seus mandatos, para um novo trecho, meu amigo Guto, que dá atenção, a ser desafiado por legislativo e por executivo. Foi um grande desafio a Estrada da Praia. Assim como foi a BR-101, a energia na nossa cidade, energia no terceiro distrito, vereador Roney. Então, gente, obviamente que eu não sei onde é que estarei nos futuros mandatos, se serei candidato ou não sei, mas me atrevo no bom sentido a levantar aqui uma grande situação que eu acho de extrema importância. A Estrada da Praia, ela já é uma realidade, Praia do Mar Grosso. Agora é só crescer, é regularização fundiária, é organização do balneário, beleza. Mas está sendo feita uma regularização fundiária e uma negociação muito bem cautelosa com o Ministério Público sobre a Praia do Barranco. Então, senhoras e senhores, nós aqui que podemos, quem sabe, amanhã ou depois, fazer parte do Executivo como secretário, como vice-prefeito, como prefeito, o futuro a Deus pertence. Eu acho que está lançado, vereador Nedinho, um grande desafio para nós todos políticos, que somos homens e mulheres de coragem para enfrentar grandes desafios, porque pequenos desafios é para pequenos políticos. Eu não estou aqui fazendo promessa para ninguém, como eu falei, não sei do meu futuro político, se concorrerei, se não concorrerei. Isso, para mim, não é fator preponderante. O que importa para mim são estes 4 anos, o que eu puder ajudar, fazer, ou ajudar, estar junto, para tocar para frente a nossa cidade. Está lançada a ideia. Óbvio que eu não estou aqui inventando a roda, nem a lâmpada, não. Não sou Albert Einstein, não sou nenhum grande pensador. Mas, concluído um sonho, se parte para outro, não se para. E eu penso que o povo da Praia do Barranco, das vicinais ali, já pode começar, sim, a solicitar, a nós, vereadores, emendas parlamentares, quem sabe, né, uma emenda parlamentar aí protocolada no Ministério da Economia, a gente sabe que tem liberdade, vem para o livre do município e dá para fazer um bom tanto de calçamento. E ali, para as pessoas que moram em outras localidades não ficarem chateadas, por que que eu sugiro que os novos prefeitos ou prefeitas pensem ali? Porque não é só escoamento, não é só a questão turística, especulação turística que está acontecendo, graças a Deus, né, perante a Praia do Barranco. Mas tem escoamento de safra, de cebola, de camarão, de peixe, né, de resina, de pinos. Não estou pensando, o próximo projeto é pavimentar até a Praia do Barranco e pronto. Não, não se joga coisas ao vento, mas que se pense, quem sabe, 500 metros, um vereador vai lá, consegue uma emenda parlamentar, a prefeita faz 300 metros, outro vereador, seja da bancada que for, vai lá, consegue uma emenda parlamentar para mais 500 metros, e assim vai. Porque o vereador Nedinho, quantas vezes ouvi falar aqui, se outros prefeitos, né, vereador Nedinho, tivessem feito 300, 400 metros de estrada da praia, não tinha chego no governo da prefeita Fá a necessidade de pavimentar nada. Obviamente, a prefeita e o vice-prefeito estão felizes de estar fazendo, com certeza, mas mais felizes ainda estariam se já tivesse a estrada da praia pronta, porque, com certeza, o turista não quer andar a estrada de chão. Não quer. Ele não quer sair de estrada de cidades pavimentadas, com asfalto, para botar seu carro em estrada de chão. Por mais que a gente diga, não, está arrumadinho, está planejadinho, eu acho que já dá para se pensar aos poucos, e aí pavimentando e pensando no Barranco. Claro, temos muitos bairros aí para pavimentar, temos, mas o Barranco pode ser uma mola propulsora para alavancar a economia de São José do Norte. Pode e deve. E lá tem empreendedores que merecem o olhar dos munícipes. Isso é só um pensamento humilde desse vereador. Obviamente que não vai ser unanimidade. Claro, minha futura vice-presidente.
Eu nem queria assim, né, tirar teu foco, não, né, não, mas quando ouço assim, tu falar da Estrada da Praia, eu me lembro muitas vezes que vi aquele adesivo nos carros, Estrada Já, Estrada da Praia Já, né? E é uma emoção muito grande, porque realmente é um sonho, né? E quem transita ali, não sou moradora de muitos anos lá, mas de pouco tempo, e quem transita ali todos os dias e vê cada trecho indo aos poucos, se emociona em ver. Esses dias vinha no ônibus de lá e eram muitos comentários dentro do ônibus, as pessoas dizendo, ah, eu vou vir de bicicleta, vai ser tribuno a gente vir de a pé, vamos ter uma praia com muitos turistas. Então, isso é emocionante para quem hoje está no legislativo, está no executivo. Realmente era um grande sonho e podemos dizer que já é um sonho realizado. E também quero dar os parabéns aos a turma ali que está fazendo aquele grande trabalho, porque, assim, de olhar eles nas redes sociais com emoção, a cada trecho que eles fazem ali todos os dias, é muito gratificante para a gente, que é do poder público, é muito gratificante. Então, parabéns à prefeita por ter persistido na Estrada da Praia. Por hoje, né, já podemos dizer que, que é um grande sonho e que vai se realizar em menos tempo que a gente imagina. Agora, no nosso verão, nós vamos ter nossa Estrada da Praia concluída, se Deus, nosso Senhor, quiser.
É isso aí, vereadora. Obrigado pela colaboração. É um novo tempo para fazer ainda mais, né? E ainda mais é já pensar em outro local. Porque eu tenho certeza, existem políticos de situação de oposição, isso é normal. A política ela foi constituída assim, foi balizada na situação na oposição, mas eu tenho certeza que todos nós ficaremos extremamente felizes com a Estrada da Praia pronta. E que os nossos olhares possam, sim, pensar aí num trecho da Estrada do Barranco, para dar mais condições àquele povo, daqui a um pouco já saíram novos loteamentos, lá regularizados, os que estão em andamento, né? E, com certeza, aquele trecho ali da nossa cidade, aquela localidade tão linda, privilegiada, né? Ela terá uma mola propulsora ainda mais potente para alavancar a economia, a autoestima daquele povo e a economia da nossa cidade. Porque também, falando em economia, não há como prefeito nenhum fazer magia, colocar todos os salários em dias, né, vereador Nedim, se a economia não melhorar. Não tem como fazer mágica. Dá para dar 6%, 7% não dá, é 6, ponto final. Mas prefeito nenhum quer dar só aquilo que 5, 6, 4,67, não. Seja o prefeito que for, até aquele que eu nunca votei e não votaria. Eu tenho certeza que lá no íntimo dele, prefeito ou prefeita, se tem 25, 30% para trás no funcionalismo público, ele quer dar tudo. Mas é as condições. Então, tem que pensar na economia para que a gente fique com o caixa da prefeitura estabilizado e possa, sim, né, além de fazer os investimentos, poder, né, reconhecer o funcionalismo público. Bom, estive ontem também na localidade de Bujuru, está lá a obra, utopia, não sairia, é falácia de campanha para arrumar voto, não é não. A voz da oposição estava mentindo na eleição passada, quando passava nas casas lá em Bujuru e dizia diferente do que a gente falava. A gente falava, a prefeita vai reformar. Aí passavam os outros dizendo, não, tudo mentira. Não é mentira, não. Está lá. Não é o vereador Lincoln que está dizendo. E nem estou citando o nome de ninguém. Não. Está lá. A obra vai ficar top. Vai ficar top. Essa é a palavra. Depois passamos ali no Capão do Meio, a escola Centro de Demonstração está ficando espetacular. Eu me lembro de uns anos atrás, né, ter grama alta no pátio da escola e gente dizendo, se não cortar até tal dia, eu vou lá amanhã e eu corto, que eu vou mostrar para o governo que eu mesmo corto a grama. Os tempos mudaram. A escola está com novas salas no fundo, de qualidade, ambulatório de ciências, ambulatório de informática, pavimentação na frente, pavimentação no pátio. E era mais ou menos isso que eu tinha para dizer hoje. O governo não parou. Eu recebo mensagens, e a minha rua? O senhor passou um requerimento na Câmara, lá, um protocolo, não sei o quê, e a minha rua não aconteceu. O vereador pede, o governo faz. O vereador, para bater no peito e dizer, a prefeita tem que fazer, tem que arrumar uma emenda parlamentar e indicar tal rua, não é, vereador Ailton? Não existe magia. Vereador pede, governo faz. Então, gente, o que mais nos deixa feliz, e não é em defesa e ser questão partidária ou não, é que o governo passado para esse só houve uma divisão, só o dia da eleição. Porque, na verdade, se a gente fizer uma análise criteriosa, o governo nunca parou. 10 dias depois da eleição, estavam entregando obra. Vereador Nedim, presidente em exercício, muito obrigado. Desculpa passar um pouquinho do tempo, e até amanhã, se Deus Nosso Senhor quiser, com mais proposições, requerimentos, estamos à disposição.
Com a palavra, o vereador Nidilande Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores que permanecem no recinto, vereador Irandi, vereador Linco, vereadora Vanessa, vereador Ildomar e vereador Ronei. Aos ouvintes da rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior, aos nossos amigos que estão sempre nos prestigiando aqui, o Marcos, amigo do peito, o Guto, nosso artista, e o Carlos Magno, que faz parte daqui da Câmara de Vereadores, é funcionário da rádio, mas está sempre conosco. O Chacal e o novo guarda, que eu digo, nós conseguimos guarda pequeno, mas guarda valente. O novo guarda, seja bem-vindo à casa, a Diocélia, que nos trata muito bem. E começar pela noite de hoje, sobre o convite que nós recebemos da Igreja Embaixadores de Cristo, que eu não, se eu não estou errando, que nos convidou para participar do 36º aniversário da Igreja. O quanto é importante o serviço que prestam aqueles pastores, aquelas pessoas que fazem membro daquela igreja, quantas vidas essas igrejas recuperam. Então, quero agradecer ao pastor Silvio Mendes, ao pastor Alexandre, toda a direção da igreja que nos recebeu muito bem, tanto eu como o vereador Ildomar, no sábado, na sexta, no sábado eu e o vereador Irandir, no domingo eu e o vereador Ildomar, e lá recebemos uma oração de proteção a todos os vereadores dessa casa. Então, me sinto muito gratificado por ter sido convidado para participar. E quero também agradecer ao meu amigo Jair e dar os parabéns, porque eles têm uma banda encantadora, uma banda que toca os hinos da igreja, que é a coisa que eu me apaixono mais, é vendo aquelas hinos de igreja e ver a letra daquelas canções. E lá viu um jovem filho do Jair tocando seu violãozinho, uma pessoa que é incluída na sociedade, o filho do Jair. Quero dar os parabéns e agradecer. E nós entraremos aqui amanhã com o trabalho de homenagear a Igreja Embaixadores de Cristo pelos 36 anos de existência no nosso município. Quero também agradecer. Hoje nós estávamos numa reunião na prefeitura, eu e a vereadora Vanessa, e lá vimos já alegria, um pouquinho de alegria, no semblante da secretária de obras. E ela dizendo para mim e para a vereadora Vanessa, para elogiar, ninguém elogia, mas para criticar, critica. Não, Vanessa, nós vamos te elogiar, porque eu aqui sou muito pé no chão, aquilo que está errado eu critico, mas quando está certo, eu tenho que elogiar. E nós hoje temos que te elogiar pela recuperação que tu está fazendo nas nossas ruas, no interior, e pelo belíssimo trabalho que fizeram na 5ª Secção da Barra e na Povoação da Barra. E hoje vi a angústia dela dizendo para mim, para a vereadora Vanessa, que faltou só fazer as podas, só não fizeram porque a máquina estava quebrada, e parece que ela está contratando uma empresa terceirizada para fazer a poda das árvores na 5ª Secção da Barra. É isso que nós queremos. É isso que tem que acontecer para os nossos munícipes, para as pessoas que precisam de manutenção e melhoria nas suas localidades, nos seus bairros aqui em São José do Norte, como fizeram um belíssimo trabalho sábado, porque reclamar, as pessoas vão reclamar. Se parar de chover, vão reclamar agora da areia que foi colocada na Cidade Baixa e que ficou um bom trabalho, né, vereadora Vanessa? Então, quero parabenizar a secretária Vanessa, e dizer para ela, quando nós critiquemos aqui, é porque o povo está nos pedindo e nós somos cobrados, e nós temos que cobrar da secretária que está à frente da secretaria. Mas, Vanessa, aqui vai o nosso agradecimento pela tua compreensão e pela tua atitude de fazer as coisas que é para as pessoas, não é para nós, vereadores. Nós temos aqui representando aquelas pessoas que nos deram o voto para nós representá-la aqui. Então, Vanessa, tu não só vai levar crítica, estás levando elogio porque fizesse um bom trabalho, e a tua equipe está fazendo um bom trabalho. O Juninho é um jovem rapaz, mas tem uma grande visão para trabalhar em estrada, para fazer as manutenção de todos os nossos localidades do município. Então, Juninho, parabéns a ti, a tua equipe, ao Navalhada. E pegando o gancho aqui do nosso colega vereador Lincoln, e dizer como é bonito quando tu quer uma coisa, tu vai fazendo aquilo que você pensa de fazer e vai construindo um São José do Norte melhor. E isto nós temos que dar o parabéns à prefeita municipal, porque o sonho dela sempre foi calçar a praia do Mar Grosso, que era a praia do Oceano Antiga. E isso nos gratifica, porque vem em benefício da nossa comunidade. E isso é importante. E eu estou pensando, e quero ver ainda, vou ter o privilégio de ver aquela praia calçar a outra via e nós trazer no meio dela um canteiro com esgotamento de água e uma iluminação chegando até a praia do Mar Grosso. Não é um sonho, pode ser realidade. E quero dizer aos munícipes de São José do Norte que tenho a certeza, aqueles que estão pedindo que calce as suas ruas serão contemplados. Agora mesmo nós temos liberado esses 5 milhões e temos muitas obras para fazer para a comunidade, e que não é nós, vereadores, que vamos ganhar, não é o governo que vai ganhar os munícipes de São José do Norte, aquelas pessoas que vivem na cidade e no interior. E tenho a certeza que nós teremos agora, começaremos a entrar com um trabalho pedindo a recuperação da rua Presidente Vargas, que está horrível. Nós já entremos em contato com a prefeita, queremos fazer a recuperação da vila, não é vila, é bairro da Borracheira, que é de grande importância para o nosso município, é um bairro antigo, e ali nós podemos fazer uma recuperação muito boa, porque ali não entra caminhão e só falta a boa vontade e o trabalho desse governo em fazer. E nós iremos, junto com os colegas vereadores, junto com a base do governo, nós iremos atrás disso aí para trazer melhoria. Quero dizer um trabalho aqui do vereador Irandi, do vereador Linco, que hoje está sendo realizado o calçamento e talvez seja desde o final nesse fim de semana, aqui na rua Almirante Tamandaré, que estava nos envergonhando. Não só o governo, jamais o governo vai querer que aconteçam as coisas para se envergonhar, mas estava ficando vergonha para todos nós, os 9 vereadores, e para o próprio governo. Mas, graças a Deus, estão fazendo a recuperação, fizeram outro escoamento que vai largar na lagoa, que vai talvez melhorar a situação quando chove, que desce muita água lá do bairro do vereador Hildo, que é uma coisa inexplicável, aquela água toda que sai. Por quê? Porque os canos não dão vencimento. E se não dão vencimento, é porque fizeram mal a canalização. Sai com 60 e finda com 40. Aí não tem. Eu acho que o governo tem sim que ver o que pode fazer para melhorar aquela situação, porque em dia de chuva alaga tudo. E eu tenho a certeza que o governo já está pensando nisso. A Secretaria de Planejamento, através do secretário Danúbio, já tem vários projetos para o município de São José do Norte. Quem vai ganhar é os munícipes de São José do Norte. Na Rua da Cidade Baixa, já falei. Em Bujuru estive também. Está se realizando, está se concretizando o sonho de ter um novo posto de saúde que só vem em benefício do terceiro distrito. E não acabou o meu sonho ainda. O meu sonho é ver uma ambulância 24 horas lá no terceiro distrito para dar condições àquelas pessoas que precisam de saúde e precisam se deslocar. Se nós tivermos uma ambulância 24 horas no município de Bujuru, aonde vai agregar Capão da Areia, Curral Velho, Paurá, Capão do Meio, Turpinho, Divisa, que dará maiores condições àquelas pessoas que vivem ali. E se nós tivermos uma ambulância, talvez até com UTI, quantas vidas nós podemos salvar até chegar no município de São José do Norte? Então, a gente que se preocupa com saúde, se preocupa do bem-estar das pessoas, nós temos que batalhar. Nós agora temos agendando uma reunião em Porto Alegre com o governador Ronolfo, para que nos receba, para que nós pudermos conversar e ver a situação, como é que está a situação da licitação da travessia aquaviária São José do Norte, Rio Grande. Porque eu disse e continuo dizendo, é uma bandeira que eu agarrei e vou levar até o fim. E numa reunião que eu estive lá na candidatura do deputado, lá atropelei o atual governador, que é licenciado para concorrer, renunciou, e nós conversemos, eu, ele e o Gabriel, e eu ainda digo, governador, é uma vergonha, o senhor sabe. Até ele achava que era sobre a travessia seco. Não, eu não estou falando sobre a travessia seco. Eu estou falando sobre a travessia aquaviário, onde nós somos muito maltratados, o povo é humilhado, o povo não tem a dignidade de sentar e vim tranquilamente. Nós viemos numa lancha super carregada, a população aumentou, a circulação do povo está circulando mais, e essa empresária irresponsável, que não tem responsabilidade nenhuma, não sabe o que é passar o dia a dia daquelas pessoas que têm que buscar o seu sustento diariamente para vir trazer recurso para o nosso município, porque eles ganham lá e gastam aqui. E isto é importante, vendo as pessoas pegar a lancha às 5h30 da manhã, porque ela não levanta às 5h30 da manhã, ela levanta 10 horas e não está nem aí. Só que vai fazer falta. Ela vai sentir o que ela está fazendo com a nossa comunidade, ela vai sentir na carne. E isso, aí os caras me perguntam, mas por que tu está criticando? Eu estou criticando porque estou vendo que a coisa está errada. Mas se são teus parentes, não importa que são meus parentes, eu vim aqui para representar a minha comunidade e eu tenho que brigar pela minha comunidade. Temos que buscar melhoria, sim. E nós iremos também atrás, quem autorizou o aumento da barca Becker? Por que que a barca Becker aumentou R$ 8,00? E a FNDES não. Quem é que autorizou? Quem é que deu autoridade para ele aumentar a passagem? As pessoas dizem, mas fazem, ele faz a travessia. Tudo bem, ele faz a travessia porque ele se sujeitou a fazer aqueles horários. Agora, por que está fazendo 8 horas da manhã, 8 horas da noite, não deixa ninguém empenhado? Ele está ganhando também. Ele não está fazendo travessia de graça. Só quem sente no bolso é os usuários que usam a travessia de barca da Becker. Porque são R$ 8,00. É 8 para lá e 8 para cá. São 16, um que vai e vem. Nós temos que saber. Nós somos representantes do povo. Temos que ver quem é que autorizou o aumento desta passagem. Mas não é. É muita coisa. R$ 16,00 para tu ir e vir, mais R$ 16,00, é muito dinheiro. E nós vamos atrás para ver quem é que autorizou. Porque se ninguém autorizou, nós iremos entrar. Quer uma parte, vereador?
Imagina o preço, o aumento dos caminhões e carretas.
Exatamente. É um absurdo. Então, nós temos que ver. E se ninguém autorizou, nós iremos entrar, falar com o jurídico da casa e entraremos, sim, com uma representação contra a empresa Becker. Porque não é possível. Vê se agora a empresária que faz a travessia de lancha fala mais em aumento. Não tem como falar em aumento, porque já está demais para eles. Está entendendo? Hoje, quanta gente eles botaram para a rua? Porque eles estão amutuando todo mundo num horário. Eu vim sexta-feira, a lancha saiu mais cedo, porque era muita gente para atravessar. Aí depois chegou os trabalhadores da empresa Fropal, Pinos, que trabalha no Albardão, e aí complicou muito mais. E ela não tem a capacidade, a humildade de pegar e botar uma lancha naqueles horários de pique, cara. Então, não é cabível um troço desse aí. E eu irei, sim, atrás. Quero também fazer um agradecimento ao nosso governo, eu digo nosso governo, porque, apesar da dificuldade, sempre está à disposição de resolver os problemas de São José do Norte. E é muitos problemas.
Nós temos muita coisa para resolver, mas também temos muita obra para mostrar para aqueles que são a oposição, que achavam que a prefeita não ia fazer, que achavam que esta composição ia se rachar. Se quebraram, a composição cada vez está mais forte. Os membros do governo, que faz parte do governo que nós temos aqui, e que temos mais um no governo, que é o vereador Hildo, que está dando uma demonstração, o que é melhorar e fazer para a comunidade. É assim que se faz política. A política se faz com amor, a política se faz com dedicação, e a política se faz para o bem-estar das pessoas. E é isso que nós, que fizemos a composição do governo, é que nós temos pensando. Eu, antigamente, nos meus dois outros mandatos, me falava os troços e eu chegava aqui e subiava o pneu e falava. Hoje não. Hoje eu vou ver, vamos olhar para não falar bobagem. O meu muito obrigado e que Deus nos proteja. Em explicação pessoal, vereador Ronei Silva, do PSDB, da comunidade do Comendador Carlos Santo.
Muito obrigado, senhor presidente, exercício Nedinho.
E só uma parte, vereador. Hoje o senhor está com o cabelo bonito e bem ajeitadinho, hein?
Estou conseguindo falar também, né? Estou conseguindo falar. Ainda não está total ainda. Bom, boa noite, caros colegas, aqui nesse encontro em plenário. Vereadora Vanessa, Marquinho, Guto, Chacal, o nosso Renteria, novo funcionário lá, Nonô, o Carlos Magno, o nosso chefe da comunicação aqui, e a todos que nos assistem pela live, né, e pelas ondas da cultura rio-grandina que nos levam a cada lar aí da região sul. Então, vou começar nessa segunda-feira, primeiro agradecendo, né, a parceria que a gente tem com a base do governo, que está, como diz o vereador Nedinho, cada vez mais sólida, cada vez mais coerente, afinada, falando o mesmo idioma. E isso se reflete nos serviços prestados pelo Executivo. A gente tem conseguido aprovar os projetos de interesse da comunidade, trabalhando sempre juntos, sempre com diálogo constante. Isso é importante para que projetos que possam impactar na vida das pessoas não fiquem parados aqui. Então, eu quero falar hoje a respeito do NEJA, que é uma importante oportunidade que foi conseguida, né? Um projeto meu, do vereador Lincoln, com a secretária Letiele, com o nosso amigo Jorge Manzoni, de Rio Grande, e, claro, com o respaldo da nossa prefeita. O projeto já está em atividade, já estamos recebendo as pré-inscrições através do site, né? Nossos gabinetes, meu e do vereador Lincoln, certamente estão à disposição, assim, eu acho, como de cada um dos vereadores, a cada um de vocês que ainda não fez o ensino fundamental e nem o ensino médio, que queira concluir através da prova do NEJA, já estão abertas as inscrições, vão ser realizadas aqui no bairro Carlos Santos, ali no polo universitário. A gente está esperando as inscrições de vocês, pessoal que esteja com dificuldade, seja na inscrição, seja para imprimir os papéis necessários, pode se dirigir à Câmara Municipal, que vai ter aqui toda a ajuda possível, né?
Permite uma parte, colega?
Com certeza.
Eu quero deixar registrado aqui a minha gratidão, minha e da minha equipe, né, pela sua ajuda, porque eu vinha pleiteando isso aí, e confesso a ti e a comunidade, não estava fácil sozinho. E por isso que eu digo, quando as pessoas se unem, né, em prol de uma reivindicação, de uma caminhada, seja homem público ou mulher pública, ou até na sociedade civil, as coisas acontecem. E quero te agradecer de coração a tua ajuda, que foi de extrema importância. A participação tua e do teu partido, PSDB, meu ex-partido, foi de extrema importância para destravar as pautas e dar tudo certo para a nossa comunidade. Obrigado, Ronei.
Fico feliz também em poder contribuir, porque é um projeto de extrema importância, né? Ou seja, a gente está oportunizando que a pessoa faça o ensino fundamental em uma única prova, ou o ensino médio, né? A gente está dando conhecimento para as pessoas, que é uma coisa que ninguém vai tirar. Hoje em dia, a qualificação, ela passa por ter conhecimento. A gente sabe que a vida das pessoas aqui na cidade do interior, muitos não conseguem estudar, porque tem que sair para trabalhar, para pescar, para a agricultura, para ajudar o pai, ajudar a mãe. Isso aí, em toda a família, tu vai ter um, dois, três casos desse tipo. Então, essa vinda do Neja para cá era um projeto que eu me orgulho muito em fazer parte e vou lutar para que todos possam fazer inscrição, fazerem as provas. Se tiver alguma dificuldade, pode procurar o nosso gabinete. Nós estamos à disposição pelo WhatsApp, pela internet, 24 horas por dia. Se nós não respondermos na hora, no outro dia nós respondemos. Tá? Então, agradecer aí e vamos tocar ficha e vamos qualificar. Polo Naval está aí, nós precisamos estar qualificados para preencher essas vagas que vão aparecer agora em seguida aí. Também quero falar hoje sobre a estrada da praia, né? A estrada da praia que já está passando o Zé Bigode, né? A gente sempre escutava que não vai sair, que é coisa de eleição. Mas se cada um dos prefeitos que tivesse passado, tivesse feito um passo, nós já estávamos lá. Então, a gente tem que dar o braço a torcer para a prefeita Fabiane, o esforço que ela fez. Eu agradeço de ter podido fazer o elo através do meu partido, do PSDB Gaúcho, muito ajudou, contribuindo. Mas a qualificação, a busca por qualificação para entrar nos projetos que a prefeita Fabiane fez, incansável, é de se tirar o chapéu. Claro que a gente precisa ter sempre um diálogo com o pessoal do governo, lá do Estado, mas ela fez muito esforço para conseguir. Então, a gente está vendo a estrada sair, é um sonho realizado, e a gente espera que até o final do ano a gente consiga ver o pavimento chegando na Praia do Mar Grosso. Vai ser um ganho extremo para toda a comunidade, não só para quem mora lá. Também, hoje nós passamos aqui um trabalho da Lombo Faixa, um pedido para Edgar de Pereira Velho. A gente tem andado bastante ali. A Agência dos Correios, como a gente sabe, ela foi para Edgardo, então eu tenho visto, muito obrigado. Tenho visto a velocidade que os carros chegam ali e a gente espera que a prefeita Fabiane dê essa ordem de serviço para que faça a lombofaixa ali, que é uma prevenção, né? A gente está atuando já na prevenção para não dar acidente, não ter danos materiais e nem pessoais. Eu quero agradecer a todos os vereadores que apoiaram e que aprovaram esse pedido do nosso mandato. Também quero agradecer à secretária de obras, né, Vanessa, que desprendeu uma equipe para fazer a manutenção da rua Evandro Ribeiro da Silva, que o esgoto está entupido e eles estão trocando os canos. É um trabalho que é moroso, é demorado, mas está sendo feito. E saindo dali, a gente já tem a proposta de fazer o encanamento da 9 lá, que tá, a vala está meio com um problema lá. E ela disse, a secretária Vanessa nos disse que vai atender esses pedidos, até porque são pedidos que já faz tempo e a gente tem que esperar, né? Também o belo trabalho que eles fizeram na Quinta e na Povoação, que fizeram no Guarida, né? A gente fez diversos pedidos aqui para arrumar lá o Guarida, as ruas, vários vereadores, né? Todo mundo preocupado com aquela comunidade, aquela comunidade que tem pouco pavimento. Então, eles passaram lá a patrola, deram uma nivelada. Por enquanto, o que deu de fazer foi isso daí. Mas pode esperar que agora, com a liberação desses 5 milhões, alguma novidade vai aparecer para vocês lá. Obviamente que não vai contemplar todo o bairro. Isso a gente não está aqui para mentir. A gente tem que ser sério. Não aguenta chegar aqui e dizer que vai fazer milagre. Mas alguma coisa vai sair sim daquele bairro, tenho certeza. E vocês merecem tanto quanto todos os outros bairros. Tá? E quero agradecer, então, à secretária Vanessa pelo trabalho e o empenho do Juninho, do Dário, do Avalhada, do pessoal da Obras lá, que trabalham incansavelmente, o Anão, o pessoal todo que bota a mão na massa. Também quero falar sobre a canalização, que a gente já conseguiu recurso com a Câmara de Vereadores, através do presidente Cristino Matos Azevedo, para canalizar o esgoto da Jorge Futuro, trecho entre o entreposto de pesca cooperativa ali e os fundos da Corsã. Então, a gente tem um dinheiro, já está nas mãos da prefeitura. A gente espera que essa obra saia o mais breve possível. A gente tem... Já fomos lá, medimos, anunciamos a obra e a gente vai começar agora nos trâmites para levar realmente a obra para lá. Porque a gente sabe que o esgoto, ele... Antes de calçar, tem que ter o esgoto. E o esgoto é saúde. Ele reflete muito, ele diminui, né, as doenças. Então, a gente tem que ter esse tipo de trabalho, seja através do dinheiro do Executivo, seja através do dinheiro da Câmara, seja através de emenda parlamentar. E dizer que nós estivemos no lançamento da campanha do nosso deputado federal, Daniel, né, e eles acenaram para nós com a grande possibilidade da gente terminar o calçamento integral da Jorge Futuro. Ele é o meu representante lá em Brasília, tenho orgulho de ter uma parceria com ele e quero dizer que a gente,
vereador,
vai conseguir.
Só para lhe alertar que não se pode se falar em nome de deputado hoje aqui, porque a lei eleitoral não permite.
Muito
pode
obrigado.
Pode dar problema para nós da casa.
Obrigado, presidente.
Tá bom, vereador.
Então, a gente tem que trabalhar justamente para procurar essas melhorias. Também preciso falar e parabenizar, né, a prefeita pela reforma do posto de Bujuru, que também abriga a agência de correios de lá, né? Então, a gente é uma reforma esperada. Nós tivemos lá, acho que no começo do outro ano, eu tive lá, acho que eu e o Irandi fomos no postinho lá, né, vereador? Estava caindo as paredes, né, o forro. O pessoal dizia, não vai sair nada. E agora está lá saindo a obra, uma reivindicação desta casa. E também ainda estamos em busca da ambulância, né, que eles disseram que era sonho nosso, mas nós vamos conseguir realizar esse sonho. Pode ter certeza, pessoal de Bujuru aí, que vocês não estão desamparados. Parabenizar também pelo belo trabalho que fizeram na escola de demonstração do Capão do Meio. Eu recebi umas fotos e o pessoal tinha reclamado que estava um buraco lá. E o buraco foi feito para depois... Primeiro tu baixa o nível da rua para depois pavimentar. E aí eu fui, ainda fiz um trabalho... E aí depois o secretário me respondeu, não, a gente baixou para pavimentar. E agora eles mandaram as fotos, ficou muito bonito. Quem ganha com o pedido, a gente quando faz o pedido aqui, é porque a comunidade trouxe para nós. A gente está aqui só para repassar os pedidos. A gente não... As demandas, elas aparecem porque a gente foi eleito para isso. Então, eu sei que às vezes os secretários acham que a gente está criticando eles, que está cobrando demais, mas a gente é cobrado, a gente cobra deles, é isso que acontece. Então, até às vezes a gente, conversando com a FAI, com os secretários, às vezes a gente me torna enjoado, chato, mas é porque a gente está sempre na rua, então as demandas vão chegando e a gente passa adiante, né? E temos muito mais coisas para melhorar na cidade, com certeza, mas eu tenho orgulho de fazer parte desse governo, né, que está se esforçando, está buscando, e a gente espera que tenhamos continuidade desse governo, esperamos que a gente busque mais recursos, que busque emendas, que busque economicidade para poder ampliar os serviços e trazer benfeitoria para a cidade, porque a cidade merece, né, mais. E para quem acha que a gente está parado, a gente não está parado, não. As obras estão a todo vapor. Agora, como as chuvas pararam, a gente começou a arrumar os bairros. E as pessoas estavam reclamando, mas estava chovendo, não tinha o que fazer. Então, agora, a gente já está... Né, voltamos à atividade dos bairros aí, nivelando, fechando os buracos. Eu também que preciso falar que eu já fiz o trabalho aqui, foi aprovado pelos vereadores, da ampliação da entrega de correspondência. Então, pessoal, comece a colocar o número nas residências, onde não tem ainda entrega, porque o Correio vai fazer um levantamento dos locais que estão aptos para receber. E se tiver muita casa sem número, não vai passar na avaliação. Então, a gente está pedindo aqui para vocês, por favor, né? Porque não adianta eu vir aqui fazer um trabalho e os colegas aprovarem e vocês não se prepararem para receber. Então, que não tenha o número das residências, possam colocar. A gente vai estar entrando também com trabalho para que trocar o nome das ruas que tem um número por nome de pessoas. Porque não se cabe mais estar botando número em rua. Número tem tudo que é lugar. Tem 10 rua 3, tem 10 rua 5. Então, nós vamos começar a fazer um trabalho semana que vem para entrar aqui, para a gente, na nomenclatura dos endereços. Então, quero dar uma boa noite a todos. Mandar um abraço para o meu compadre Elcio, para a dona Oswaldina, a dona Delma, a Nádia, que está na escuta lá, o Tonho na Barra, o Gledson na Barra, o Marli, o Bacico, Fabiano Ramos, da Vila, o Pablo e a Sibeli, meus queridos assessores, e a dona Sandra, um beijão e até mais. Uma boa noite, muito obrigado, senhor presidente.
Explicação pessoal, vereadora Vanessa de Oliveira.
Primeiramente, boa noite a todos. Primeiramente, boa noite a todos. Hoje vou ser bem breve, vou deixar algumas pautas mais para amanhã, que hoje fiz uma extensa leitura. Quero dar boa noite a todos que nos assistem, todos que nos ouvem, a assistência da casa, seu Marcos, Guto, ao pessoal que está aqui nessa noite trabalhando junto com a gente, cumprimentando o presidente que está no momento, Nedilândia Amorim Loureiro. Cumprimento os demais colegas vereadores que aqui estão na casa. Eu venho somente, né, querer dar os parabéns aqui à Secretaria de Obras. Quando vi o vereador Nedilândia Amorim Loureiro falando sobre hoje, quando a gente esteve lá na prefeitura, conversando com o vice-prefeito Nero, né, se encontramos com a secretária Vanessa, é uma pessoa que eu sempre tenho diálogo, consigo conversar diretamente com ela, né, passo demandas para sempre para ela, né. Então, eu queria dizer à Vanessa que não somente críticas, né, não somente reivindicações, mas hoje, né, fiquei muito feliz porque recebi alguns elogios, né, alguns agradecimentos, né, pela manhã, e até quando pude conversar com ela hoje lá pela manhã, falei para ela que foi na rua Darcy Rodrigues Saraiva, né, o pessoal feliz que estavam lá passando as máquinas, claro, com aquela reivindicação lá no fundinho, quem sabe a gente consegue uma pavimentação, quem sabe a gente consegue mais melhorias. Eu sei dos esforços aqui de alguns colegas já para aquela rua. Quero agradecer também ao diretor de obras, Juninho, já fiz um agradecimento ali na minha rede social, e também ao vice-prefeito Nero, que logo, quando terminou a quinta e a secção da Barra, que estavam fazendo a manutenção e aterro, me prometeram que viriam para a Cidade Baixa, para o bairro Guarida, que estavam obtendo muitas reivindicações essas que já faziam muito tempo, né? O pessoal já me reivindicava há muito tempo. Claro, sou moradora dali, passo todos os dias por ali, como até alguns outros vereadores, né, que estão sempre ali na volta, conversando com o pessoal. E eu ali, né, sempre passando numa rua e outra, conversando com um com o outro, e tendo aquelas reivindicações. Passava diretamente para eles, passava por ofício, por requerimentos. Né? Então, fomos lá, né? Fomos muito bem recepcionados. O pessoal compreendeu, né, que também a quinta secção da Barra e a Barra estavam necessitando, como outros vários bairros. Também recebi reclamações do bairro Tamandaré, reivindicações do bairro Tamandaré, né, do bairro Veneza. E, graças a Deus, a gente pode ter esse diálogo e conversar direto com os diretores, com o vice-prefeito, com a secretária. E fomos contemplados, né, fomos lá, eu, Juninho e o vice-prefeito, tivemos lá no bairro, conversamos com alguns moradores, explicamos a situação. O entendimento do diretor Juninho é muito grande, né? Porque ele me explicava algumas situações de alguns lugares que era mais alto, a saída das águas, né? Então a gente sabe da grande necessidade que o bairro Guarida precisa mesmo do esgoto, né? O pessoal reivindica muito isso. Eram moradores que diziam para nós: vereadora, até mesmo o esgoto seria de muita importância. Conversávamos eu e o vice-prefeito que realmente precisa-se de um levantamento muito grande, né? Porque são ruas extensas, ruas largas, mas nada que não esteja em nossos pensamentos, em nossa vontade de fazer, né? Eu, como sempre disse, que quando entrei aqui ia lutar por tudo e por todos, esse é meu objetivo. Eu quero que todos saibam, não só do bairro Guarida e João Landel, mas de todos os outros bairros, que tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Né? Então, e conto sempre com o apoio do executivo, né, nas transformações do nosso município e nas reivindicações que chegam até eles. Então, eu não poderia deixar de dar esse agradecimento. Também falar para a Vanessa, que recebemos também uns agradecimentos de algumas ruas de Bujuru, que estavam lá passando as máquinas, o pessoal me manda foto, né, ali agradece, e com certeza eu vou passar sempre para vocês, porque o trabalho do pessoal das máquinas é muito grande, é muito importante, né, eu converso com o pessoal direto também, sendo avaliado, Cláudio. Estou sempre ali mandando mensagem para eles, conversando com eles sobre algumas situações. Então, o agradecimento das pessoas vem revertido a todo o trabalho, o esforço que a gente vem aqui fazendo e passando as demandas da comunidade. Também recebi uma foto lá de Bujuru, que me emocionei muito, porque na época da banda marcial que nós tínhamos ali no João de Deus Colares, sempre estive presente, né? Tenho filho, irmão, a minha cunhada, né? E que sempre participaram dessas bandas escolares, né? E entre outros. Eu não participei, porque não sei tocar nada, mas eu via aquele pessoal ali, né? Sempre fui uma incentivadora, humano, né? Que hoje faz parte da nossa banda democrata, sempre foi um grande lutador pelas bandas marciais, do JDC, Minha Casa Fica ao Fundo, né, escutar. Próximos ao 7 de setembro, ao mês de setembro, né, a gente escutava a banda ali, sempre ensaiando, então era de grande emoção. Infelizmente, algumas bandas se perderam, né, talvez por falta de incentivo, né, mas quem sabe, né, a gente tocar para frente, lutar para que as bandas voltem. E quando eu falei de Bujuru, foi que me mandaram um vídeo de uma banda lá da escola de Bujuru. Né? E, no mesmo momento, eu já passei para a Sharon, que é uma grande lutadora dessa área, né, junto à SMAC, e passei para ela e disse para ela: olha, nós temos uma banda para participar do 17 de setembro. Ela: sim, com certeza. né? E muito bonito ali o pessoal ensaiando. E é emocionante para nós que somos do poder legislativo receber esse tipo de foto, né? E saber da emoção que os moradores, que as comunidades têm em ver as bandas marciais. Então, eu estou à disposição, né, para lutar, para que a gente possa ter aí nos nossos dia 7 de setembro aí, todas as escolas com as nossas bandas. Infelizmente, tínhamos aqui Marcos de Souza, né, que também não temos mais a banda, Soares de Paiva. Me lembro muitas vezes de cada escola ter a sua banda marcial puxando ali, né, seu Marcos balança a cabeça lá porque sabe, né, que a gente via ali, mas infelizmente foram se perdendo. E agora, no dia 7 de setembro, teremos, né, temos a banda da PAI, que nosso querido Guto aí participa, uma banda maravilhosa também, e que vamos poder ter algumas bandas, mas não completamente de todas as escolas. Mas eu quero dar parabéns para as escolas que ainda mantêm e que podemos ter nossa semana, nosso mês de setembro revestido de muita luz, muita paz e muitas emoções, que, com certeza, a gente vê nossos aluninhos ali. Eu que, há pouco tempo agora, fui tia, né? A minha sobrinha ali com 2 aninhos. E aí a mãe dela me dizer essa semana, olha, a Manu vai desfilar lá no dia 7 de setembro. E eu disse, olha, vamos estar toda a família lá, porque é uma grande emoção. Eu que muito participei também, até agarrava a faixa lá do JDC, né? Me achava muito emocionante, muito lindo, e é. Então, que venha a nossa semana, o mês da pátria, nossa semana da pátria aí, que vai ser de grandes emoções. Então, por hoje era só. Amanhã tenho algumas pautas, alguns eventos, alguns atos que participei, que foi muito emocionante, muito importante. E estou aí na luta para receber reivindicações. Nosso gabinete à disposição, com os meus assessores sempre ali trabalhando assíduos. Um abraço à Vanessa, um abraço ao Samuel, e um abraço a todos aqueles que nos visitam aí diariamente, e que a gente possa poder sempre ajudar de qualquer forma, né, a toda a nossa comunidade. Um abraço a todos.
Explicação pessoal, vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente em exercício, vereador Nedlande, vereador Linco, vereadora Vanessa, vereador Irandi e vereador Ronei, assistência aqui o Guto, sempre prestigiando os trabalhos desta casa, o Marquinhos, e quem nos assiste, né, pela a Rádio Cultura Rio Grandino, quem nos ouve, aliás, quem nos assiste pela live, Carlos Magno, Chacal, e os nossos colaboradores, né, que estão aqui ainda, permanece, a Nonô e o porteiro. Quero inicialmente cumprimentar e já saudar, né, a todos os membros da Igreja Embaixadores de Cristo, né, pelo 36º aniversário aqui no município, né, de suas atividades. Fomos convidados, assim como mencionou o vereador Nedim. Estivemos prestigiando mais um evento desta comunidade, desta congregação, e parabenizando, né, em nome do pastor Silvio Mendes, né, vem os demais pastores, o Alexandre Mendes, o outro Alexandre, também pastor, os demais, todos membros da congregação, da Igreja Embaixadores de Cristo. Eu não participei de dois aniversários, de duas comemorações da Igreja, que foi em 2021 e 2022. As demais, sempre participo, sempre sou convidado, né, a participar com eles. É muito importante nós valorizarmos, né, isso eu tenho falado aqui na casa, sempre que há oportunidade, né, de nós valorizar a todas entidades religiosas que tragam, né, não só a palavra de Deus, mas também a questão social, que hoje, nos tempos que nós vivemos, está muito carente, precisando né, de um apoio, de uma palavra que conforte a cada um. E também não poderia deixar de mencionar aqui o Jair, né, além de ser um grande amigo, meu cabeleireiro há 20 e tantos anos, desde que eu vim para a cidade, né, sempre ali fiel ao meu amigo, né, e uma pessoa que eu chego ali, já me sento à cadeira e deixo por conta, sei que o que ele vai fazer está bem feito. Mas fiquei muito feliz em ver ontem, né, além do Jair, a sua esposa, a Adelém, os seus filhos, né, tanto quanto o Charles, né, a Kaira e o Cairo, principalmente o Cairo, né, confraternizando, se doando, né, tocando junto com a, né, com a banda, né, que faz a animação dos cânticos de orações, né, e o Cairo, né, todos sabem, né, que ele tem, né, não vou dizer deficiência, mas eu não sei nem dizer a limitação dele, mas ele muito entusiasmado e acompanhando, tocando no ritmo direitinho. Então, isso mostra o quanto nós precisamos, né, valorizar a inclusão. Seja qual for as limitações de qualquer pessoa, né, mas há possibilidade de se incluir ele em atividades que pareciam impossíveis. Então, é muito importante, gostei muito de ver, parabéns para o Jair, parabéns para toda a família, né, a sua filha mesmo, a Kai, se eu não estou enganado, é Kaira o nome dela, né, tocando bateria, olha, eu não quero ser vizinho deles quando eles estiverem ensaiando, né, porque toco muito bem, né, muito bom mesmo essa evolução, né, esses últimos, como eu disse, os últimos 2 anos não tinha participado. E vereador Dedinho, a Vossa Excelência já mencionou aqui, adiantou que estará entrando com o trabalho, é uma moção de aplauso, né? Então, eu também tinha pensado nessa possibilidade, mas jamais, a Vossa Excelência já vai entrar, sou parceiro, voto junto, tranquilo, vamos homenagear como as demais.
Podemos entrar junto, vereador. Não, Irandir também junto, todos os vereadores podemos andar junto. Sim.
Mas o trabalho é da Vossa Excelência.
Amanhã eu estarei fazendo trabalho e passarei para todos assinar.
Não, é tranquilo.
Não, mas
tranquilo,
é...
porque é uma proposição da Vossa Excelência, né, prestigiou o evento por 2 dias lá, né, e eu conversei com o Alexandre, mas também agora, né, e o Alexandre já tinha me adiantado que a Vossa Excelência tinha alguma intenção, não, é tranquilo, vamos acompanhar juntamente a Vossa Excelência, porque é merecedor pelo trabalho que a Igreja, né, Embaixador de Cristo, assim como as demais, tem feito no nosso município, né, a valorização social, né, a palavra de Deus, que é o mais importante, né, que nós devemos sempre exaltar, a palavra de Deus, né, e que a palavra de Deus possa tocar no coração de todos. Né, isso que é importante. Então, foi um evento, mais uma vez, muito bonito, e fiquei feliz em ver, né, o tamanho da expansão que tá acontecendo na congregação do Gravatá. Né? Eu sei que dentro das igrejas eles gostam muito que mencione o nome, para mim é o Nô, né, mas é o Genilson, né, que está à frente da congregação do Gravatá, está crescendo muito, com seguidores do Divisa, da região toda do Gravatá ali. Então, fiquei muito feliz em vermos, né, ali pessoas queridas nós e pessoas parabenizando, estão assistindo a casa, né, e parabenizando nós aqui pelo nosso trabalho, pela nossa fala, né, pela a busca de melhoria para a comunidade. É isso que nos satisfaz, é isso que nos dá a motivação de cada dia levantarmos cedo e, como se diz, bater canela buscando ajudar a nossa comunidade. Independente situação ou posição, o nosso dever aqui é estar ajudando quem quer que esteja no executivo para podermos avançar em proposições para a comunidade, né? É isso que nós devemos fazer e é isso que nós, né, buscamos fazer nesses anos que estamos aqui. Também ontem prestigiamos lá na comunidade do Turpim, o bingo em prol do menino, filho do Tatá, né, que é um nosso amigo há tempo, um parceiro, acostumado a jogar bola junto. Né, então, está passando por um tratamento delicado, caro, né, distante, lá em Santa Maria. Né, então, foi muito proveitoso o bingo que foi organizado pela comunidade do Turpim e arredores, né, para argariar recursos, né, para que o tratamento do filho do Tatá e a sua esposa, né, toda a comunidade do Curral Velho e Capão da Areia ali, né, estavam envolvidos também. Todos que conhecem o Tatá sabem da humildade que é aquele menino, né, que é um cara guerreiro, né, e está passando por um momento difícil com seu filho, mas tudo vai dar certo. Né? Quem acredita em Deus, com certeza, alcança. Para fazer um merchan aqui, rapidamente, né, eu vou aproveitar um minuto aqui também. A comunidade lá do Capão do Meio, da comunidade São Francisco de Paulo, também estará promovendo um bingo agora sábado, lá no salão paroquial da Igreja de São Francisco de Paulo, né, para conseguir recurso para terminar, né, de arrumar o telhado do salão lá, que está com dificuldade. Né, então, estamos aqui usando o nosso tempo, aqui, o nosso espaço, para aqueles que gostam de jogar um bingo e gostam de ajudar, possam estar lá na comunidade São Francisco de Paulo agora no próximo sábado. Vamos agora, então, voltarmos, né, aqui para os trabalhos. Eu tenho estado constantemente lá na localidade Bujuru, até pela proximidade lá da chácara. Então, faço compra, faço rancho, às vezes lá no mercado de Bujuru. E, nesse meio tempo, faço conversas com a comunidade, faço busca de demandas. E também, como alguns colegas aqui que me antecederam já falaram, estamos, né, aflitos, né, para que as obras, né, que já deram início do posto, o ambulatório, como quer que seja, ESF, como quiser, né, de Bujuru, seja retomado a sua, né, o seu espaço físico, né, e com essa obra estará dando para aquela comunidade, o município estará entregando para a comunidade uma obra importante, né, nós que já vivenciamos, né, Bujuru com um hospital, leitos, e eu posso dizer isso porque há 30 anos atrás, estava com 19 anos, há 30 anos atrás eu tive um problema de saúde que já era derivado já de que eu tenho hoje o marca-passo, foi o primeiro sinal que eu tive de problema de saúde, e eu sempre digo que o Hospital de Bujuru foi a minha salvação, porque fui medicado, fui acolhido a tempo, né, uma doutora que eu procuro ela nas redes sociais, mas nunca mais conseguia achar, não sei se ela ainda está na medicina, na época era jovem, mas que de imediato conseguiu, né, absorver ali aquele problema. E nós tivemos, sim, ao longo desses anos, um retrocesso, né, de um hospital virou um ambulatório, um posto, e ultimamente estava precário, né, o prédio. E até um dia eu fiz aqui um comentário que, né, que o prédio estava muito prejudicado, muito danificado, né, belor das paredes por causa da umidade, da chuva, né, paredes dessas madeiras, né, mais comum. E, infelizmente, nessa minha fala, né, a profissional da higienização foi para a rua e até hoje eu não consegui buscar É Iakira, não é Karen. É Iakira, a filha do Jair, exatamente. E o Kaliel, isso mesmo, Kaliel. Eu troquei tudo, não sei de onde eu tirei. Desculpa aí, Jair. Mas, como eu disse, né, eu fiz uma fala do prejuízo que o prédio estava, e a menina, coitada, foi para a rua. E eu busco essa informação até hoje, por que botaram a menina para a rua? Eu não fiz uma crítica que o prédio não estava sendo limpo, que a higienizadora não estava limpando. Não, eu disse que o prédio estava preocupado. E até hoje eu procuro saber o porquê que aquela menina foi para a rua. E ainda não tive a resposta, mas um dia eu vou ter. Se foi por causa da crítica, um mal-entendido, ou o que aconteceu na época. Mas, né, o que eu quero dizer é que o importante é que aquela comunidade do terceiro distrito merece uma assistência mais afinco, com mais cuidado. Eu tenho que, e digo, está escrito, se algum dia eu chegar a ser um vice-prefeito ou prefeito, o primeiro ato que tem que ser feito em Bujuru, terceiro distrito, ter um subprefeito lá. Tem que criar esse cargo. Porque nós precisamos ter uma pessoa para ser os nossos olhos lá. Bota lá uma pessoa que possa estar atento às demandas, estar lá com uma reta escavadeira, tem algumas ali já com meia balhada no quadro do município, uma reta escavadeira, uma caçambinha e uma niveladora. Não precisa mais do que isso, ou um trator. Não precisa mais que isso. Que é a niveladora, se consegue os granjeiros lá. Com certeza estará sendo melhor amparada com a comunidade. Seja lá, alguns dias, eu levei a demanda para a secretaria até. Mas quando deu aquela chuva grande lá, né, Bujuru ficou num estado calamitoso, né, que não é o que se condiz, não é o que se quer, né, para a comunidade. Assim como a Barra Quinta, né, que está sendo e deve estar terminando, se não terminou todo o serviço, são localidades distantes que nós precisamos estar com o olhar atento. Então, por isso que eu tenho essa tese. Bujuru necessita de um subprefeito, uma pessoa que está lá permanente, para ir lá, e aí sim, se os problemas continuar, eu tenho de quem cobrar. Eu vou chegar lá e dizer, seu cidadão, o seu cuidado, a sua parte é fazer com que Bujuru seja, né, contemplado, assim como as localidades mais distantes. Meu tempo terminou. Vou deixar para falar, vereadora Vanessa, a Vossa Excelência levantou um assunto muito importante, a questão das bandas marciais. Nós precisamos resgatar isso. Nós não podemos ficar na situação que estamos, cada ano menos e cada vez menos. Eu vou já terminar, senhor presidente. Eu fico muito triste em ver as escolas preocupadas em ensinar ideologia política, ensinar cor partidária, ensinar outras questões que não estão no contexto e esquecer da parte das bandas marciais. Mas eu vou falar sobre isso amanhã. Obrigado, e amanhã temos mais alguns assuntos.
Antes de passar a palavra para o vereador Irandi, eu acho que até já passaram para o vereador Hildo, mas o Alexandre nos passou aí, Iakira e Kaliel. E também o mais velho, que é o Charles. E eu vi também ali a filha do Charles, menina tocando o teclado. É filha do Charles, aquela menina. E o irmão do Alexandre, que é o pastor, mandando muito bem no violão. Então, uma banda muito boa da gente ouvir e toca muito bem. E vendo a empolgação do Kaliel, você não tem noção. Aquele guri que fazia com o violãozinho dele, tocando lá, empolgado. Isto é que nos gratifica. Eu saí dali com uma emoção de ver aquela gente toda ali, como o vereador Irandi também viu ali. Então, explicação pessoal, vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
primeiro lugar, quero cumprimentar os senhores vereadores que ainda estão presentes aqui, né? Vereador Hildo, Vanessa, Nedinho, Linco, Onem, nosso colega da Rádio Cultura Rio Grandina, meu amigo Carlos Mago, Magno, aqui meu amigo tocador de violão aqui, o grande cantor, né? Lado do Barranco, pô, quase escapou o nome, como é que é o Guto, meu parceiro, né? Colega lá do banco também junto, Chacal, né? A todos aí que nos escutam nesse momento, né? Vamos começar aí falando, colocando, né? Cumprimentando a todos que nos escutam nesse momento, né? Saiu fora aqui o telefone, queria cumprimentar. Vamos ver aqui. Os colegas que assistem e botam por intermédio da internet, Facebook, né? Claudete Lopes, uma boa noite aos vereadores, né? E os demais servidores. Neuza, boa noite aos vereadores. Maruca, dando boa noite aos vereadores. Lourdes Mendonça, dando boa noite aos vereadores. Ronen Silva, também dando boa noite, né? A Neuza está assistindo. Nívia Alves, também fazendo uma crítica, né? Capaz que vou assistir essa cambada. Mais uma boa noite, dona Nívia. A gente lhe cumprimenta, tá? Creus Assunção, boa noite. Dulce Helena Silveira de Oliveira está assistindo com vocês. Rodrigo, uma boa noite, está assistindo. Creus Assunção, boa noite. Grácia, boa noite, pois não esquece da nossa praia da Barra. É, vereador, estamos nos cobrando e temos que se lembrar da praia da Barra. Tranquilo, né? Ronen Silva, boa noite. Gredson, vamos ver se a quinta sessão da Barra será contemplada com calçamento e IPTU. Chega em nossas casas, queremos o retorno. Beleza, tem que ter retorno, né, meu amigo? Né, seu Grace? Neuza Silveira está assistindo com vocês. E a dona Nívia, capaz se vou assistir essas cambadas. Tranquilo, cada um tem a sua opinião, né? Acho que a gente tem que entender a todos e a todos. Mas um dia ela vai voltar no Facebook e agradecer o trabalho dos vereadores, né? Na verdade. Também quero cumprimentar o Maneca lá de São Caetano, a dona Tereza, né? O meu amigo Gilete, né? O Mico lá, filho do seu Abrilino, boa noite, meu amigo, Sony. Cocó do Vasco, boa noite. E a Betinha, dona Betinha, boa noite, Betinha. Especialmente para a colega aí, né? Que na verdade não enxerga, mas assiste a Câmara de Vereador todas as noites, senhor vereador. O recado da Betinha, né? Que anos atrás morava na crua ali do. Aqui na crua do. Perto do cemitério ali, né? Hoje mora no barranco ali, esposa do seu Cocó. Boa noite para a Betinha. Bastante saúde, Betinha, tá? Meu grande amigo Jonas, da Defesa Civil, boa noite, Jonas. Tá? Excelente trabalho para o Jonas. Né? A gente manda, né, os recados e ele responde. Meu grande amigo da Defesa Civil faz um baita trabalho, o Jonas e os demais, né? Aqueles dias de granizo ali. Ajudou muita gente no nosso município, né? Com as casas de estreada, né? De botas e capas, né? Mas fazendo aqui trabalho sensacional, Jonas. Então, meus parabéns para você e toda a Defesa Civil. Quero também falar sobre a Rua 5 do bairro, né, Guarita, né? Ali foi feito, entramos com requerimento, senhora vereadora Vanessa, pedindo ali que fosse preinada e aterro naquela rua ali, né? E também pedimos esgoto de álcool a cola, né? Que ali tem uma parte que tem e outra não tem, e calçamento. Então, agradecemos a Secretaria de Obra por ter ido ali, né? Feito aquele trabalho, né? Na verdade, ali. E o povo ali agradece, né? Aterraram ali os buracos, prenaram a rua, né? E também, ali mora o meu grande amigo Leso, lá de Bojuru, tem uma casa ali, né? E daí por diante, né? Também está sendo ali, deixa eu ver, a rua Almirante Tamandaré, estava fazendo aniversário, né? Também já está sendo feito o trabalho, muitas reivindicações a gente trouxe nessa casa aqui, né? A pedido daqueles moradores ali, o Borbolete e os demais, né? Mas já está ficando o serviço ao 100%. Fez aniversário, mas está sendo concluído, né? E teve alguém pelas redes sociais que desenhou os vereadores ali, dando feliz aniversário para o calçamento da rua, que a rua não estava acontecendo, mas vai acontecer. Né? Até fizeram o Irandir de gravata, fizeram os outros vereadores com copo na mão, e acho que fizeram também ali mais uma outra pessoa como rainha, mas isso aí faz parte do ofício. Né? Quero também dizer também aqui, né, sobre a Igreja Embaixador de Cristo, né, meus parabéns a todos eles ali, né, pelo 36 anos do aniversário da igreja, né, convite do Alexandre, eu estive ali sábado, né, o Nedim, estava muito bom, muito gostoso, muito bonito, né, então a gente dá os parabéns pelo trabalho, pelos pastores, pelos obreiros, né, pelo acolchego que tivemos ali, né. E queremos dizer que a gente está à disposição dos nossos amigos de todas as doutrinas, todas as igrejas, né, para poder ajudar no que for preciso. Né. Também vamos colocando aqui, né, está sendo concluído. Bom, a rua Almirante Tamandaré já falamos. Quero dizer para os nossos colegas, amigos, pescadores e pescador, temos o doutor Gilmar, dando assistência na colônia de pesca todas as quinta-feiras, né? E só ao menos a última quinta-feira do mês, mas são três quinta-feiras que ele dá assistência. A primeira quinta-feira do mês, segunda quinta-feira e a terceira quinta-feira, né? Ele é médico, clínico, né? Na verdade, do trabalho. Então, o povo gosta muito dele, né? Ele dá assistência aqui na colônia. Quero também colocar que, em seguida, temos dentista na colônia de pesca, a pedido do pescador. Sábado passado, e esse sábado agora, passamos dia trabalhando ali, né? Na verdade, instalando uma cadeira de dentista ali, né? Em breve teremos dentista para dar assistência para os nossos pescadores e pescadoras, né? Da nossa comunidade, né? Que o povo necessita, né? E aí a gente está na frente desse trabalho da colônia, né? Então, estou fazendo um convênio com o dentista de Rio Grande, trazendo para dar assistência aqui em São José do Norte para o nosso dentista, né? E, na verdade, ele cedeu a cadeira de dentista dele. Então, a gente conversou bastante, né? Ele tinha uma cadeira parada lá, né? E emprestou para nós, por um tempo determinado. E vai dar assistência aqui na nossa colônia de pesca, né? A gente entrou com um trabalho pedindo uma cadeira de dentista para o nosso governo, né? Nossa prefeita. Mas, infelizmente, não foi possível, né? Parece que essa cadeira já estava preparada para outros ambulatórios, né, no nosso município, mas a gente está conseguindo uma cadeira, já está na colônia ali, está sendo instalada, né, e em seguida vai ter atendimento na nossa colônia de pesca. Também quero falar que hoje eu tive uma reclamação, né, por intermédio do Mensage, né. Quero pedir quem liga para mim, liga direto ou no WhatsApp. Eu olho mais, Mensagem às vezes não costuma olhar. E ela falou que já tinham vários dias botado para mim uma reclamação, né? Do PF da Veneza, né? Posto da Veneza, senhor vereador Ronen, parece que está com falta de dentista. Eles estão pedindo dentista ali. Eu vou entrar com trabalho agora, segunda-feira, né? Que seja aprovado nessa casa, que o nosso executivo bota um dentista, dá assistência para aquele povo ali, né? Acho que uma vez por mês. Acho que eles tinham atendimento do dentista ali, né? E assim ela me relatou, né, a colega, que está tudo detonado ali, o posto, está meio devagarinho, cadeiras quebradas, então falta um monte de coisa, né? Então eu estou relatando isso aqui, vamos entrar com o trabalho, ser apreciado por essa casa, né? De repente sentar com a nossa executiva, a nossa prefeita, né? Na verdade. E que botar um dentista ali uma vez por semana, né? Que é de grande importância para o nosso povo de São José do Norte, né? Eu acho que só, assim me relatou ela, não sei se está correto ou não, que só tem dentista no postão. Eu acho que os outros postos não estão funcionando. Não está funcionando lá na. É. Pois é, aqui é. Esse posto aqui da Veneza é a rua Darcy Rodrigues, né? Ela falou ali. Então, quem sabe, né? Mais breve possível, possa ter um dentista para dar assistência, né, para o nosso povo que tanto necessita, né. E também eu quero dizer que hoje aprovemos 4 projetos de lei, 4 PL, né, e esse projeto aqui de lei, o 28, senhores vereadores, o povo que assiste nós nesse momento, né, fala assim, 3 psicólogos, né, para o nosso município, para dar assistência nos ambulatórios, né, em carro móvel, né. Isso é muito importante, isso aí, esse projeto aqui, porque eu cheguei a entrar com um trabalho pedindo, uns tempos atrás, psicólogo para o nosso povo de São José do Norte, por intermédio do problema do Covid, né, e deixou muito povo nosso aqui afetado, né. E é de inteiro interesse ter esse tratamento, sim. Eu acho que está de bom tamanho 3 psicólogos, mas se tivesse mais seria bom, né? Isso aí vai contribuir muito no nosso município, vereadora Vanessa, né? Os nossos alunos que estudam, os adultos que estão em casa de o Covid, né? Porque, na verdade, sempre deixa problema e deixa sequela. E o psicólogo é uma parte tão importante que faz uma retomada, né, grande, e vai contemplar muito esse nosso povo aqui do Norte, né. Então, aqui, eu estava botando sentido aqui, ó, nesse artigo aqui que diz aqui, ó, até marquei ótimo, né, o artigo 2 diz aqui, nos termos do artigo 1º desta lei, poderão ser contratados pelo Poder Executivo Municipal 3 psicólogos para atuação nas unidades básicas de saúde, né, móveis, né, da saúde, ambas unidades de Secretaria Municipal de São José do Norte. Que bom, né? E vai ser contratado esses 3 psicólogos aí e dar assistência para o nosso povo dentro do nosso município, né? Beleza. Então, todos os projetos que estão sendo caindo nessa casa aqui estão sendo aprovados, né? É a parte do nós, vereador, né? É contribuir com o nosso povo. Essa é a realidade, né? E não de deixar de contribuir. Então, o que é bom, a gente tem que aprovar, né? Também quero relatar também que sábado, aqui da casa do doutor Gilmar, aqui do lado da Câmara de Vereador, quando eu estava em movimento com essa cadeira de dentista levando para a colônia, perdi um óculos meu de... Faz falta para ler, né? Se alguém achou, quiser entregar aqui na Câmara de Vereador ou até mesmo na colônia. Eu estou com um óculos meio passado aqui, que é da esposa, meio feio, coisa e tal, mas é o que está no momento, né? Vou ter que procurar um colista essa semana, se não aparecer esse óculos aí, né? E ter uma consulta médica e mandar fazer um outro. Então, é de grande importância que isso aqui eu boto e, quando tiro, escurece tudo, não é igual. E é para perto, né? E para ler fica difícil. Então, quando boto isso aqui e tira, fica tudo nublado. Então, fica ruim. E, de repente, quem achou não vai servir, né? Se servir, também não tem problema. Não tem problema, né? Pode até ficar, mas se quiser me devolver também, a gente aceita, né? Vai ter que mandar fazer outro, né? Quero também falar um pouco, o tempo já está assim, 2 minutos. Agradecer o Danúbio, o esposo da prefeita, a filha do Cristina e a Sabrina, e o secretário de pesca, que é o meu grande amigo Josué, né? Me acompanhou até Pelotas, no Foro da Lagoa. E foi um fórum muito bom, né, onde se debateu sobre o seguro defeso. Hoje eu até tive uma audiência com o Ministério Público, com a Previdência de Santa Catarina, mas eu vou relatar isso aí, né. Mas o Danube fez uma colocação muito boa lá na Z3 sobre áreas de APP, né. Vou deixar para abordar amanhã aqui. Tem 30 segundos, não vai dar mais para abordar. Mas é de grande importância para os nossos pescadores e pescadoras, os colegas que compram pescado, né, faz tapicho na beira de área de APP, e na verdade foi uma colocação ótima, né? 100%. Vamos ter uma outra reunião junto com o Foro da Lagoa para entrar em mais detalhe. Tá? Tempo estourado, deixando um abraço a todos e a todas, né? 1 minuto não dá mais tempo para mais nada, né, o vereador Ronen? Também nesse minuto podemos falar sobre a rua Jorge Futuro, ali, beira da praia, né? Trabalho do vereador Ronen, tem trabalho do Irandir ali, né, pedindo esgoto, calçamento, né, o Ronen. E vai vir, se Deus quiser, com certeza, né. Ali muito eu debati também, os caras me cobravam bastante de quando ficavam as casas abaixo d'água, né, ali da Copa Norte até a Caixa d'Água, vai até o calçamento, né. E pelo que eu entendi, já tem uma emenda sobre isso aí, tem verba para esgoto? Dinheiro da Câmara? Que bom, então é dinheiro da Câmara de Vereador, é dinheiro dos vereadores, economia dos vereadores, né? E aquele povo vai ser contemplado. Saindo esgoto, vai sair o asfalto, né? O calçamento de rua. E aquele povo ali merece, né? E merece muito. Tempo esgotado, uma boa noite a todos e a todas, né? Até amanhã, se Deus quiser, sistema de volta.
Antes de encerrar a sessão, eu vou ler uma mensagem da dona Eva. Oi, amigos, boa noite. Estou na escuta deste maravilhoso programa e eu estou pedindo o calçamento para a rua Travessa 2 da Veneza de São José do Norte. Eva, do BGV, que pediu que Deus abençoe vocês, amigos. Abraço para todos vocês. A dona Eva está sempre nos escutando e nos assistindo pelo live da Rádio Rio Grandina. Nós iremos levar a dona Eva, a nossa prefeita, para ver se ela consegue fazer esse calçamento para a senhora e outros moradores ser contemplado. Então, quero dar uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. E amanhã, no mesmo horário regimental, a Câmara de Vereadores de São José do Norte. Agradecer todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Menos aquela pessoa que disse que não ia parar e assistir para escutar essa cambada. Mas ela está assistindo e continua nos assistindo. Que a senhora será... cambada. Cambada pode ser um agradecimento, um elogio, mas que a senhora continue nos assistindo e nos ouvindo, que é uma grande satisfação para nós. Muito obrigado e uma boa noite a todos. E que Deus nos proteja.